Oi, gente. Oi, comunidade. Como é que estão as coisas por aí? Você está aqui comigo agora, nesse momento? Onde é que você está? Na sua casa, no trabalho? O que que te trouxe até aqui? E aí também que loucura pensar, né? Que pessoa é essa que está aqui pedindo presença, pedindo escuta? Onde é que eu tô? Vou pedir um pouquinho de presença para vocês agora, para vocês ouvirem, participarem de um vídeo que está falando sobre escutar para conectar. O que quer dizer, né? De onde vem isso? Esse escutar para conectar é um dos pilares da metodologia autoral da ELECT, feita por várias mãos. E a gente vai aqui contar um pouquinho para vocês. Estou eu, Fernanda, e o Bruno.
Oi, comunidade.
Então, convido vocês para ficarem aqui presentes e vai ser uma troca muito especial.
Muito bom. Para a gente começar, eu queria contar uma história, que na verdade ela se repetiu algumas vezes na perspectiva aí da ELECT, de facilitação, e que é a ELECT chegando em uma determinada escola e a gente faz uma pergunta para todo mundo que é quem de vocês aí escuta muito bem? E as pessoas todas ali, vai, 80% levanta a mão, eu. E a gente faz uma segunda pergunta, que é quem aí de vocês se sente escutado? E aí quase ninguém levanta a mão. Então aqui tem um gap que eu acho que é bem interessante de começar por aqui. Porque se a gente pensa que escuta é conexão e as pessoas não estão se sentindo escutadas, mas estão achando que estão escutando todo mundo, alguma coisa que não está ornando direito, não está funcionando. E aí, para começar a falar de escuta, eu acho que é interessante a gente se conectar com esse mundo que a gente chama de mundo VUCA, mundo BUNNY, que é volátil, incerto, complexo, enfim, mas que o tempo todo convida a gente, na correria, a passar pelas coisas. E nesse sentido, nessa perspectiva, a gente tem se sentido cada vez menos visto, cada vez menos reconhecido, cada vez menos pertencente, cada vez menos conectado. Então aqui acho que tem um primeiro elo que é entre escuta e conexão. Como que a gente tá com o outro de verdade, se conecta, escuta, valoriza e percebe o outro, para que a gente também possa se sentir assim no dia a dia. Então, se você também não se sente escutado, conectado, reconhecido o tempo todo, esse vídeo vai falar um pouquinho dessas ferramentas de possibilidades de conexão que a gente tem no dia a dia. E eu vou começar qualificando um pouco, quando a gente diz escutativa, a gente parece que está se repetindo, porque escutar já é um verbo, e a gente está precisando qualificar esse verbo. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que escuta, ela é uma ação. No nosso vídeo que tem de aprofundamento sobre escutativa, a gente fala um pouco sobre o Rubem Alves e a história da escutatória, né? Ou seja, como tem muita gente se preocupando a gente falar melhor em público, estar melhor apresentado, mas pouca gente se perguntando em como que a gente escuta. E qualificar a escuta enquanto ação e dizer que escutativa é algo que deve cansar a gente, ou seja, depois de 20 minutos de conversa, te escutando ativamente, eu devo estar exausto. Dá um pouco a dimensão daquilo que a gente quer fazer quando a gente está mudando um pouco essa chavinha de que o sujeito que está escutando é alguém passivo na conversa. Não, o sujeito que está escutando é alguém muito ativo, e muito fundamental para o processo de conversa, comunicação e diálogo. E aí tem três camadas que eu queria trazer para cá, três conceitos, que me mostram que eu estou num momento de escutativa com você. E para mim são elas a empatia, a experiência e a vulnerabilidade. Na empatia, a gente vai recorrer à comunicação não violenta. E esses três itens que eu falei, eles estão presentes também no nosso vídeo de aprofundamento sobre escutativa. Começando pela empatia. A empatia, para a comunicação não violenta, ela é igual presença. Ou seja, empatia significa eu estar presente, sustentando aqui um campo para que você possa ser aquilo que você quer, que você precisa naquele momento. Então, como que eu sou suporte e campo para você se expressar a partir daquilo que você está precisando? A experiência, a gente usa muito a ideia do educador e filósofo Jorge La Rosa, de entender que experiência é tudo aquilo que me atravessa, que me transforma completamente. E se eu estou vivendo um processo de escuta, eu preciso ser transformado pelo aquilo que o outro está me trazendo. E isso me coloca naturalmente em uma posição de vulnerabilidade. E aí o La Rosa, ele usa uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem do pirata. Então a gente tem ali algum controle, a gente tem a nossa possibilidade de navegação, mas lá fora está caindo uma tempestade. O vento sopra para um lado ou sopra para o outro. Então, a gente, no fundo, quando está escutando, quando está dentro de uma experiência de escuta, a gente está vulnerável. E a gente está passível de que o vento transforme a gente e mude completamente aquele nosso estado interior anterior a isso. Então, quando eu consigo aliar presença, que é empatia, experiência, ou seja, estar dentro daquele processo com alguma vulnerabilidade, eu estou aí para o outro, para que ele possa ser aquilo que ele precisa, e eu estou conectado com o outro e, portanto, escutando ele de maneira ativa. E se isso fez algum sentido para vocês, talvez eu vou fazer mais ainda, perguntar para a Fê como que isso se traduz no dia a dia, que experiências de escuta a gente pode ter dentro da escola, dentro de casa, no nosso dia a dia, na nossa rotina.
Legal, Bruno, eu gosto muito de ouvir você trazer essas explicações, esses exemplos assim, e aí veio na cabeça um exemplo muito forte que eu vivi na minha casa, assim, que é como eu trabalho muito no celular, às vezes as minhas filhas me chamavam e eu falava assim, ficava angustiada de como eu vou mostrar que eu estou naquele movimento de conexão e de escuta, né? Assim, como é que eu paro, o que, que eu faço? E aí eu criei um código comigo mesma, e aí até para essa escuta de fato conectar, eu mostrei esse código para ela, que foi, para elas, né? Quando eu estou no celular trabalhando, e elas, ou trabalhando ou mandando uma mensagem, seja o que for, né? Eu paro e coloco, apoio o celular onde quer que eu esteja, assim. Ou se naquele dado momento eu não consigo, né, não posso um segundinho parar, eu falo, me dá um segundo. Então, elas já estão sabendo que eu estou olhando ainda para aquela ferramenta, seja o computador, o celular, não sei. E daí, quando eu ponho esse celular do lado e olho para elas e estou ali presente, acho que esse é um exemplo muito que ficou muito forte para mim. E aí que envolve a empatia, a vulnerabilidade, a expressão, né, a experiência de eu estar ali presente. Então, acho que é isso, assim, que me traz muito forte, assim. E que a gente pode traduzir também para a sala de aula, né? E o Bruno trouxe dos ruídos e tal, acho que vão ter ruídos, vão passar. E como é que a gente traduz esses ruídos em presença? Como é que a gente foca ali na situação de estar presente ali, escutando e conectando com aquela pessoa ou com aquele grupo?
Bom te ouvir, Fê, porque acho que tangibiliza um pouco desses conceitos. E eu acho que tem uma camada adicional, assim, que a gente pode pensar, que é a escuta a partir não só dessa relação um a um, ou eu com um grupo de estudantes, eu em casa, enfim, com meus amigos, mas uma escuta que ela transborda também o próprio ato do escutar literal. Então, quando a Elect entra, por exemplo, numa escola, a gente passa um tempão ali, de 3 a 4 meses, escutando, fazendo um diagnóstico de como que essa escola está. E eu acho que essas premissas de experiência, vulnerabilidade, de se transformar no processo do outro, de empatia, enfim, ela vale para outros ambientes, né? O que significa? Como que a gente pensa na escuta e amplia o significado de escuta, não só para momentos de conversa, mas para toda a nossa produção e pensamento, enfim, e postura diante dos desafios que estão no mundo aí, que exigem essa pausa e essa presença. E aí me vem uma reflexão que eu queria te fazer uma pergunta, que é se dá para escutar de maneira ativa, generosa, genuína, fofinha, o tempo todo. O que você acha?
Bom, eu ia trazer isso mesmo. Muito bom que você trouxe, porque talvez no papel de mãe e de educadora também tem um lance da perfeição, assim, né? E aí, às vezes, a gente está falando aqui num tema aqui que é para ser leve, né? Que é para a gente se conectar. Poxa, e não vem num lugar de perfeição. Então, é isso. Não dá para ter essa escutativa todo minuto e toda hora. Porque você no começo falou também, né? Exaure, né? E vão vir os ruídos. Então, a resposta é não, assim, né? Não o tempo todo, não. Nem numa sala de aula, enfim. Que a gente possa se conectar com essa escutativa, mas não vai dar para ser sempre, né?
E que se a gente passar 20% do nosso dia escutando de maneira ativa, já é, assim, um resultado espetacular, né? Se a gente estiver pensando nessa postura. Mas aí acho que tem momentos que a gente escolhe, a gente fala, não, nessa reunião, nesse momento, essa pessoa, esse contexto, eu preciso estar muito presente, eu preciso escutar muito, porque aqui eu vou me conectar e a partir dessa conexão vão surgir coisas importantes. Então, antes de partir para ferramentas, eu acho que é interessante a gente pensar um pouco o que, que surge a partir da escuta, né? Eu estou te escutando, a gente está num processo de troca e geralmente é a partir da escuta que nascem, por exemplo, as melhores perguntas. E não daquelas perguntas pré-planejadas que a gente fez antes. É a partir da escuta que eu consigo fazer uma leitura de grupo para caminhar num determinado projeto ou num determinado processo de aprendizagem que me interessa. Então é muito entender a escuta, quase que, a gente fala muito isso na Elect, ela é 80% do processo de investigação. Qualquer coisa que eu deseje aprofundar, em termos de aprendizagem, de conexão com o outro, ela nasce da escuta. E o resto é quase que a gente está tão presente junto que nascem as melhores perguntas, que nascem as melhores investigações e que a gente caminha para esse processo de aprendizagem. Mas quando a gente decide escutar o outro e estamos ali presente dentro daqueles 20% que a gente falou, eu acho que existem ferramentas, existem recursos que a gente pode usar esse vídeo para passar para a nossa comunidade. Então eu queria fazer um ping-pong com você. Bom. Você fala uma ferramenta, eu falo outra, você fala outra, eu falo outra e a gente encerra o vídeo. Bom. Pode ser?
Pode, sim.
Então você começa.
Vamos lá, então eu começo. A primeira ferramenta é... A gente traz como gesticular, né? Expressão facial, o olho no olho. Tem os barulhos que a gente chama barulho bovino, né? Que é quando a gente faz... como se fosse entendi e tal... E por que que isso é uma ferramenta, né? Eu tô aqui o tempo todo falando com vocês, talvez vocês vão passar a reparar mais agora, mas eu gesticulo muito, eu acho que a minha feição traz muito o que eu tô falando na hora, né? Às vezes isso é bom e é ruim, mas é isso, tem entendimento de que a outra pessoa que tá ali falando, ela tá entendendo que eu tô ouvindo ela, então acho que a primeira ferramenta seria essa.
Eu gosto muito do que você fala, porque eu acho que tem uma coisa dentro dessa ferramenta que é permitir que o outro continue, né?
Boa.
Então, enquanto o outro está falando e eu estou sinalizando para ele dessas diversas formas que eu estou com você aqui, eu estou criando um espaço que às vezes até é um silêncio, mas que permite que o outro aprofunde na reflexão e que saiba que ele não vai ser interrompido. Se não vai ser interrompido, então tem que me virar aqui e começar a falar mais coisas e mais coisas. Já trazendo outro exemplo de ferramenta que eu gosto bastante, essa ideia da gente trazer para o mundo real. Então, você me fala um monte de coisa e antes de eu perguntar ou de eu começar a investigar, eu faço uma checagem que é, olha, você me disse isso, 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 isso. Eu compreendi certo, faz sentido para você. E uma muito conectada com essa que é a gente parafrasear. Então, muitas vezes eu estou me abrindo e estou trazendo um monte de coisa importante para mim que eu nem me escutei. E aí você, enquanto está me escutando, fala, olha, você me falou isso, isso e isso. Então é como se eu tivesse, a partir da tua voz, né, da tua escuta, me escutando e dizendo, nossa, eu falei tudo isso. Então isso também é uma ferramenta interessante e que acho que conecta com uma última dessa categoria aqui, que é a gente pedir exemplos. O exemplo ele traz para a realidade. Então eu me senti assim, assim, assado, aconteceu isso, isso e isso. Pô, você tem um outro exemplo na sua vida em que foi parecido e que você se sentiu da mesma forma? Ou você consegue me dar mais exemplos de quando isso acontece para você? Eu acho que é uma ferramenta que faz bastante sentido.
E aí eu gostei que você trouxe, tem uma até que a gente falou das perguntas, né? Das perguntas e das perguntas fechadas e abertas e tal. E aí eu queria trazer um ponto, assim, que às vezes a gente, na formação de educadores, por exemplo, a gente faz uma dinâmica onde a escutativa é só escutar durante 4 minutos, né? E como é importante as formas que a gente traz perguntas. Então, tem perguntas... Não quero me alongar, né? Mas tem perguntas abertas e fechadas, né? Então, muitas vezes a gente traz uma pergunta... comer fruta é importante para a saúde? A opção daí vai ser sim ou não, né? E aí, se a gente dá uma pergunta aberta para outra pessoa, que ela pode investigar mais o que ela está trazendo... Como tipo, o que é saudável? Uma alimentação saudável? Diz aí pra mim. E aí a pessoa poder pensar nas possibilidades e ampliar na resposta dela e ampliar o autoconhecimento dela, eu acho que até mostra também o interesse que a gente está tendo naquela conversa e etc. A gente é obrigado a fazer perguntas? Não necessariamente, porque às vezes a gente enviesa um caminho, mas que perguntas interessantes, abertas, amplia o campo e permite que a pessoa investigue mais ou traga mais pontos que seriam importantes para aquele momento.
Boa. Acho que gancho perfeito para trazer a última ferramenta, que são 5 porquês. O porquê é uma pergunta, como dessas abertas que você falou, mas ele tem uma camada que, para mim, ele se alinha diretamente ao tema do vídeo, que é conexão, né? Escutar para conectar. O porquê ele geralmente remonta a gente a propósito, ou a uma camada de investigação mais profunda. E a ideia de 5 porquês, acho que muito inspirada nas crianças que começam a perguntar tudo pra gente, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Chega uma hora que o adulto se perde, não sabe mais o que responder. na verdade, esse efeito que a gente quer provocar, não necessariamente com perguntas literais, como cinco porquês, mas com a gente, a cada pergunta que surge, a gente conseguir descer um grau ali, um degrau de profundidade na nossa reflexão, né? Então, olha, eu adoro andar de bicicleta. Nossa, mas por quê? E para mim pode ser porque eu me conecto com a cidade e começo a ver arte e cultura, e para você pode ser porque você se sente fazendo seu exercício físico, a sua atividade. Então, o significado daquela primeira frase, ele vai mudando de acordo com quanto a gente consegue aprofundar nesses porquês e no propósito. E quando a gente chega no propósito, a gente chega em conexão, e acho que a gente amarra um pouco esse pilar, que é o escutar de maneira ativa, presente, com todas essas ferramentas, para conectar e para estar junto com o outro.
Então, se esse vídeo fez sentido para vocês, se a nossa conversa fez sentido para vocês, o convite é para que vocês escutem e testem essas ferramentas e conceitos que a gente trabalhou aqui, conversou um pouquinho, e voltem para contar para a gente. Essa comunidade é construída por pessoas e por experiências, então a gente espera feedbacks e novidades da parte de vocês.